Amém.
Estava ali.
No jornal ali do Nivaldo, bem estampado na capa, né? A ciência comprova, Deus existe. É grandes coisas, né? 2000 anos. Agora mais 2000 para saber quem é Deus. 2000 para saber que Deus existe. Nossa, vai ser uma festa. Descobrir tarde demais, né? Muito tarde. A terra já está aí caindo os pedaços, apodrecendo. E agora, Rutinha, agora estão descobrindo, Rutinha. Agora que estão descobrindo que Deus existe. Né? E muitos de nós aqui que não sabem ainda se Deus existe. Pior é isso, né? Mas o mais difícil não é saber que Deus existe. O mais difícil mesmo é saber quem é Deus. Você, né, pensou quanto tempo eles não vão gastar para poder se curvar, né? Porque você vai ter que aceitar, você vai ter que, né, aceitar, você tem que acreditar e aceitar. Deus existe, agora resta saber quem é Deus, quem é Deus. E não pensa que é fácil aceitar, não. Às vezes é fácil falar, como eu falei ontem. É melhor a gente acreditar num quadro bonito, é melhor acreditar num santo bem ajeitado, bem pintadinho, né? Uma coroa bem, né? Do que acreditar. É melhor aceitar realmente a imagem, o quadro, qualquer coisa, do que aceitar que Jesus Cristo é Deus. Amém? Ele é o Senhor. E a gente chega aqui e fica com cabeça baixa. Chega aqui e fica embolado, fica sem vida. É porque está sem Deus. Está sem. Você pode escrever. Está sem Deus. No mínimo você, ele está apagado. No mínimo ele está apagado na sua vida. No mínimo você esqueceu de ligar o interruptor. No mínimo está desligado o interruptor. Amém? Não sei onde é que ele fica, o interruptor fica, mas você pode caçar um jeito de ligar. Porque quem tem Deus, quem está com Deus, e quem, onde Deus está vivo, não tem jeito de ter, não tem jeito de ter outra situação, não. Amém? Onde há luz, não há trevas. Certo? Vocês concordam? Ou não? Concorda? Pelo amém, se percebe. Interessante que é numa fração de segundo. Numa fração de segundo você perde. Numa fração de segundo. Porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. E o Espírito, uma fração de segundo, uma fração de segundo que a gente fala é um segundo dividido por quanto? Por alguma coisa. Amém, interessante. É por qualquer coisa, né? Pode ser por dois, por três, por quatro. Mas um segundo dividido por alguma coisa, como diz a irmã ali, né? Inteligentemente. Uma fração, um segundo já é pouca coisa. E uma fração de segundo coloca o espírito longe, longe, por trás dele para perto. Bem, gente? Então, é uma questão que precisa ser analisada. Foi falado ontem, você tem que prestar atenção. Foi falado ontem, cada reunião tem sido boa demais. Foi falado ontem, o que, Wel? Importante, ontem. Conhecer a Deus, e que não resolve só o Elmo conhecer, não resolve só a Paula conhecer, o Rafael também vai conhecer, né? Aí depois um conhece e o outro não conhece, e aquele que fica sem conhecer fica atrasado, fica para trás, depois quem vai sofrer é ele. Quando ele resolver, né? Quando ele resolver, aí o resto já conheceu e ele não conheceu, ficou para trás. É preciso buscar a Deus. É preciso, o que é buscar a Deus? Então, tudo isso a gente, às vezes, tem que explicar para a igreja. O que é buscar a Deus? É exatamente isso. Procurar encontrá-lo. E quando a pessoa encontrá-lo, quando a pessoa o encontrar, ela achou. Achei, está aqui. Né? Você, quando está procurando uma coisa na sua casa, né, Charles? Lá na oficina perdeu uma ferramenta, aí todo mundo vai procurar a ferramenta. Aí alguém grita de lá: ó, achei, está aqui. Pronto, todo mundo vai ver, achou, está aqui, ó, é isso aqui que eu estava procurando. Pronto. Quando você encontrar Deus, você está buscando, procurando encontrar. Quando você o encontrar, você vai dar esse grito, você vai ter essa satisfação, esse prazer. Não, eu encontrei Deus, eu achei Deus. Então, eu tenho Deus. Por que que eu tenho? Porque eu procurei, eu busquei e achei. Pronto, acabou. Agora, vocês concordam que ninguém vai buscar Deus para ninguém? Ninguém vai buscar Deus para ninguém. Porque quando você o achar, ele só serve para quem achou. Não adianta eu chegar para o João Paulo: João Paulo, eu achei, eu encontrei João Paulo. Como é que eu vou mostrar para o João Paulo? Não é a chave. Daqui, ó, achei. Não é a ferramenta. Aqui a ferramenta, aqui. Não é uma coisa assim que eu posso mostrar. Eu encontrei João Paulo. Então me mostra. Adianta? O que vai resolver? O que vai resolver se o homem achou e a mulher não achou? O que vai adiantar se o filho achou e o pai não achou? Só vai servir, só serve para quem? Para quem encontrou? Só. Ele só resolve. Só vai servir, só vai ser bom, só vai ser útil para quem o achou, para quem o encontrou. Amém? Então a ciência, Deus existe. Certamente lá aconteceu alguma coisa que eles chegaram à conclusão que Deus existe. E quando a ciência fala, aí o resto do mundo quer aceitar também. Ó, ficou sabendo? Deus existe. Aí, as denominações, tudo vai ficar glória a Deus, né? Entendeu? Mas que adianta? Que Deus existe, até os cachorros devem saber que Deus existe. Eles estavam resistindo isso, agora tomara que. Mas que adianta, não é? Continua a mesma dificuldade. Vai continuar a mesma dificuldade. Não, filha? Porque vai continuar a mesma dificuldade aqui. Agora, mais uma razão ainda, o povo correr atrás, né? Porque agora a ciência já autorizou, Deus existe, eles podem procurar, eles podem, viu? E aí agora vai todo mundo correndo procurar Deus. Amém, gente? E Jesus Cristo foi realmente a primeira pessoa, primeiro homem, primeiro ser humano. Vê se você consegue entender isso. Jesus Cristo foi o primeiro ser humano, primeira pessoa. O que é pessoa, Uel? Pessoa. Eu pergunto para o Uel, porque o Uel estuda muito. Então ele, né, meu assessor de assuntos. O que é pessoa? Pessoa. Atenção, todo mundo. O que é pessoa? Hã? Pessoa é uma, da própria palavra está dizendo, é uma personalidade. Ele tem. Pessoa é uma individualidade. É uma individualidade, né? É um indivíduo. É um. Por isso que chama pessoa. Aquele é uma pessoa, aquele é outra pessoa. Tem 10 pessoas. A pessoa, pode olhar. É uma individualidade. E ela, toda pessoa tem a sua personalidade própria. Ele tem a sua personalidade própria, o seu caráter. Então, você pode observar que você não vai achar uma pessoa igual a outra. Às vezes até fisicamente parece muito, mas o caráter é diferente. Por isso que ela chama pessoa, porque ela é individual, ela é única, interessante, né? Não? Você fala, não, eu não acho interessante. Mas não é interessante? Concordo?
Concordo, plenamente. A pessoa tem as suas atitudes, né, e a personalidade, cada um tem a sua. E os comportamentos a gente pode até mudar, mas as atitudes, assim, de forma individual, não tem como.
Interessante que, o tanto que parece. Agora, se você já perguntou por quê, olha aqui para você ver, olha aqui para você ver, vê se acha um igual ao outro. Amém? Então, tudo isso a gente teria que perguntar para Deus. Achou aí, Ivan?
Pessoa, o ser humano em seus aspectos biológico, espiritual e social, indivíduo. Personagem, flexão pela qual o verbo indica as relações dos sujeitos falantes entre si. Ser, a quem se atribuem direitos e obrigações. Ser, a quem se atribui direitos e obrigações. Coletividade, associação reconhecida juridicamente.
É uma pessoa separada. Por exemplo, tem direitos e obrigações. Os direitos e as obrigações da Roberta não são os mesmos direitos e obrigações aqui da Paula, por exemplo. Interessante. Por quê? Porque são pessoas diferentes. São indivíduos diferentes. Amém? Agora, para que isso? Onde é que nós estamos querendo chegar? Aonde? Que Deus, ele é descoberto por cada pessoa. Que a salvação é pessoal. Quando fala pessoal, ela é individual. Cada um. Não, o Charles achou, eu também quero achar. Eu também quero encontrar. Eu quero Deus. Eu preciso procurar Deus. Amém? Agora, quem é Deus? Se você sabe, sabe? Você sabe? Se nós sabemos aqui quem é Deus, quem é Deus? Né? Quem falou aí? Fernando. Quem é Fernando? Jesus Cristo. Aí você sabe quem é, mas larga para lá. Né? Larga não, Fernando? Hã? Então. Amém. Né? Eu, senhor, você sabe quem é Deus, senhor? Quem é Deus, senhor? Hermógenes. Quem é Deus, irmão? Hã? Pois é. Ele tem sido útil a você? Ele tem sido importante para você? Você tem usufruído? Você tem aproveitado? Você tem realmente... Você o exalta? Você o glorifica? Você, qual é a relação que você tem com Deus? Aí você vai responder para mim. Quase zero. Quase zero. É Ele lá, que eu nem sei onde é que Ele está. É Ele lá e eu aqui. Concorda? Amém? Por isso que eu falo para vocês, por isso que às vezes um quadro é melhor, um crucifixo pegado aqui é melhor, porque toda hora eu pego aqui no crucifixo. Né? A Igreja Católica, a ideia dela era essa, exatamente para que não fosse esquecido de vez. Você pegava no crucifixo aqui, você vai atravessar um quarto escuro, você pega no crucifixo, atravessa. Né? Você vai entrar dentro de um avião, o avião está falhando, o avião está... Né? Tá falhando lá em cima, você gruda no crucifixo. Certo? Pega a medalhinha, põe na boca. Né? Vai bater o pênalti, você gruda no crucifixo. Pro pênalti não entrar, pro gol não entrar, né, filho? É esse Deus desconhecido, é esse Deus desconhecido que o mundo amém, gente? A nossa salvação, Marquinhos. A nossa salvação é Ele. E Ele precisa ser, então, não é questão só de... Você não está fazendo nenhum favor em louvá-lo, em glorificá-lo, como diz a gente, às vezes, na... endeusá-lo, né? Você não está fazendo favor em endeusá-lo. Muito pelo contrário, isso já pertence a Ele, isso é dele, ser Deus. E você será salvo. Salvo de quê? Salvo de quê? Salvo de tudo que você pensar, inclusive do inferno. De ser banido, banido. Aí você vai entender porquê das coisas, você vai conversar com Ele, porque Ele sabe tudo. Aí você vai entender o porquê das coisas. Amém, gente? Agora imagina você ver, eu, um homem, você, um homem, uma pessoa que mal sabe onde está o nariz. Aí começa então a conhecer a Deus. Começa a buscar a Deus, a conversar com Deus, a ser instruído por Deus. Olha quanta coisa você não vai aprender, hein? Ou imagina quanta coisa você não vai saber. Andando com Deus, né? O menino ali, ó, tá trabalhando com o Nivaldo aqui, como é que chama? Helder? Está trabalhando com o Nivaldo aqui, ó. Quando ele começou a trabalhar com o Nivaldo, você sabia alguma coisa de... Você não sabia nem quantos como é que era o traço, né, da massa, né, filho? Não sabia, não? Agora você já sabe, né? Já sabe o que é uma colher de pedreiro? Trena, né? É isso? Cano, por exemplo, 3 quartos, meia polegada, cotovelo, joelho, né? Você já sabe, uma série de coisas você já sabe. Por quê? Porque ele está junto com o Nivaldo. E vai aprender até as coisas que ele não deve. Do Nivaldo. Certo? Não copia, não. Só o que for bom mesmo. Amém? Mas por quê? Porque ele está junto com o Nivaldo o dia inteiro. Azar dele, né? Amém? Mas aprende ou não aprende? Aí você vai andar com Deus. Você vai andar com Deus. Você vai aprender tudo de Deus. Certo? Você vai conhecer a Deus e vai aprender de Deus. E esse andar com Deus distancia você do pecado, distancia você do diabo. Andando com Deus, você vai ficar de longe do diabo, você vai ficar distante do diabo. Não tem como. Por isso que eu falei, agora mesmo eu falei, como é que pode? Se a luz está em você, as trevas não podem estar. As trevas não podem estar com Deus no mesmo lugar. Não pode. Não, pode? Pode, gente? Logicamente que não pode. Amém? As trevas não podem estar no mesmo lugar. Tá certo? Vamos abrir a nossa Bíblia aqui. Vocês pensam que eu estou falando à toa? Não estou falando, não. Quem pensa? Ninguém pensa, né? Às vezes tem vontade de falar. Mas essa vontade aí não provém de Deus. Não? Provém das trevas. É Lucas capítulo 6, versículo 39. Adriana, não tem, não? Lucas capítulo 6, versículo 39. Quem vai ler, por favor? Eu vou ler. Não, ali, tem ali, pode ler, Sandra. O microfone está aí, pode ler.
39 é quanto?
É, vai lendo, eu te falo, para.
Propôs-lhe também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar a
outro? Espera só um minutinho. Presta bem atenção na leitura. Presta bem atenção na leitura. Se você não tiver Bíblia e quer Deus, não tem, né? Você quer Deus, mas não tem Bíblia. Certo? Eu acho difícil você encontrar Deus se não tiver pelo menos um mapa. Eu acho muito difícil você achar Deus se você não tiver pelo menos um mapa. Assim, por onde você vai começar a andar. Quais são os primeiros passos que você vai dar, que direção. Eu quero Deus, mas não sei nem que direção tomar. A Bíblia, eu garanto para você que é... Amém? É a porta de entrada, é o começo do mapa, é a Bíblia. Não tenha receio de gastar, não tenha receio assim de gastar a Bíblia, não. Você pode gastar a Bíblia, se não estiver conseguindo arrumar a Bíblia, você vem e fala comigo, né? Pergunta, pede orientação, trocado para poder ajudar, então. E o começo é a Bíblia. Então aí você não, hoje você por enquanto não tem Bíblia, não descobriu ainda como é que você vai fazer para arrumar uma Bíblia. Encosta em alguém que tem uma Bíblia aí e lê. É o começo. Amém? Não quero ver você olhando para minha cara, porque você pode ser que você não vai encontrar Deus na minha cara, não. Vamos lá. Lucas 6:39.
Propôs-lhe também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão.
Amém. Para aí, lê de novo.
Propôs-lhe também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão.
Amém. Então, às vezes vocês ficam às vezes chateados comigo, porque eu sou meio duro, né? É? Não fica? Fica ou não fica? Às vezes fica, eu vou dizer, às vezes fica, né, Jorge? Porque eu sou meio, né, franco, e sou meio duro. Mas é melhor assim, curta. É melhor ser franco, ser duro e ser bem sincero com vocês do que ser hipócrita. Do que ser falso. Do que ter, e parece que o povo gosta de ser enganado. O povo, mas chega até enrola de lado, assim, quando ele é enganado, iludido, sabe? Acha bom. Coçou atrás da orelha dele, ele deita. Né? João Batista chegou e já foi logo soltando os cachorros. Ele chegou e disse: olha, não adianta, não adianta. O machado está posto à raiz da árvore, não adianta. Não adianta você dizer: eu tenho Deus. Não adianta, ele falou, né? Não adianta você dizer: eu sou filho de Abraão e eu tenho Deus, eu não sei o que, eu não sei o que. Não adianta. Certo? Jesus chega, chama hipócrita. Ele chegou, com certeza, ali com muita autoridade, com muita sinceridade. Por isso, gente, nós amamos vocês muito mais do que aquele que chega e passa a mão por cima e às vezes quer realmente só te enganar. E nós queremos, nós que eu digo, Jesus, João Batista e eu. Amém? E nós queremos é abrir os seus olhos. E nós queremos, a hora que você conhecer, eu quero que você conheça Deus mais do que eu. Eu quero que você ache Deus mais do que eu. Quero que você fale dele, que você... Porque quando a pessoa conhece a outra, ele fala dele assim como realmente, como quem conhece. Eu quero que você conheça ele muito mais do que eu. Amém? E é por isso que eu quero ser franco, e por isso que eu quero ser com vocês da maior sinceridade. Porque eu sei que o que interessa para você é isso. E que a hora que você realmente ter, que você conhecer a Deus, acabou de vez o seu problema. A sua luta acabou de vez. Amém? A sua salvação está em você ter encontrado, ter achado Deus. Por isso que Jesus disse o seguinte: é semelhante ao homem que tinha, que viu, que descobriu um pedacinho de ouro numa terra, e ele vendo a importância, ele comprou toda a terra, porque ele imaginou o seguinte: se tem ouro aqui aflorando a terra, eu vou cavar, porque eu sei que muito ouro deve ter aqui embaixo. Então ele falou a importância que é. Se falando com a igreja aqui agora, você percebeu a possibilidade de encontrar Deus, de ter Deus, de conhecer a Deus, então você vai, ele disse, olha, isso é tão importante que você deixa tudo, vai e compra a terra, junta todo o seu dinheiro, todas as coisas que você tem, dá em troca da terra. Amém? Porque você disse, olha, isso é muito importante para mim. Um dia uma pessoa leiga, eu acho que ele não conhecia Deus não, direito não. Mas ele estava melhor do que eu, na época, bem melhor do que eu. E ele falou para mim assim, ó, você precisa de Deus. Graças a Deus que Deus usou essa pessoa para falar isso para mim. Na época ele falou para mim, você precisa de Deus. E eu aconselho você a comprar uma Bíblia, compra uma Bíblia e busca Deus, porque você precisa de Deus. O que que eu fiz no mesmo dia? Comprei a Bíblia. E comecei a buscar Deus. E nunca mais parei. E o que eu faço hoje? Busco a Deus. Por que que eu busco a Deus? Porque eu acho e considero vital para mim, vital para mim, é vital para mim. Eu não posso mais ficar sem Deus. É a mesma coisa que uma pessoa que toma um comprimido todo dia, ele toma um comprimido todo dia, não pode parar de tomar aquele comprimido, ele morre. E eu entendi, e eu considero vital para mim, eu não posso ficar sem Deus. Amém? Eu estava conversando com a missa, era 5 horas da manhã, eu acordei e comecei a pensar, o sono saiu, 5 horas da manhã, o sono saiu, comecei a ficar pensando, falei, peraí, então levantei, né, fui fazer o quê? O que que eu fui fazer? Pronto. Busquei a Deus até as 7 horas, quando o dia clareou. Aí eu fui dormir. Mais um pouquinho. Amém? E dormi até mais do que era o necessário. E fui dormir. Pronto. E quanta coisa boa eu aprendi. E quanta coisa boa eu vi. E quanto acrescentou, vem, no meu depósito. Se eu pedir o saldo lá agora, você nem imagina como é que está. Amém? Claro, claro que eu chego animado. Claro. Que eu começo a falar e não paro mais. Hã? Concorda, Thiago? Ué, como é que eu vou parar? Não vou, não tem como parar. Claro que eu posso ajudar vocês a tirar o cisco do olho. Claro que eu posso dizer para você, ó, tem um troço aí no seu olho, atravessado aí no seu olho. Tá? Você está se enxergando só no mar. É assim, ué. Mas quem busca? Quem? Amém? Amém, gente? Não tem como uma pessoa que não busca vai encontrar? A pessoa que não busca vai achar. Ele não tem nem Bíblia. Ele não ora, ele não busca, ele não abre, ele não pesquisa, ele não medita. Ele não quer saber, não tem uma caixinha nele, não tem um versículo ali que ele pode segurar no versículo. Ele não sabe por onde ele começa. Mas pergunta outras coisas para ver se ele não sabe. Pergunta. Amém? Elderson, né? Concorda? Então Jesus está dizendo aqui, ó. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, mas todo que for bem instruído será como seu mestre. Então, o que ele quis dizer? Ele abriu espaço para que nós buscássemos a Deus. Até que ponto, gente? Até que ponto? Até você ser igual a Deus. Eu vou, ó, mais do que eu, você não tem jeito de ser, não. Amém? Mas igual a mim, eu quero que você seja. Eu quero que você seja. Eu quero que você seja igual a mim. Amém, gente? Amém? Agora, vê se isso não anima a gente. Vê se isso não dá vontade da gente. Hã? Vê se isso não realmente não te motiva. Igual a ele. Mais do que ele eu nunca vou poder ser. Não tem jeito. Isso é porque não tem jeito. Que se pudesse, ele ainda deixaria. O quanto ele é inteligente e bom. Amém? Eu não quero que você seja mais do que eu. Não é que eu não quero, é que você não pode, não tem como. O limite sou eu sou Deus. Mas eu convido você para ser igual a mim. Olha aí que coisa boa. Isso significa que você botando a mão no enfermo, você vai curar. Isso significa que você vai expulsar o demônio. Isso significa que não tem lógica você ficar com um demônio pendurado no pescoço. Entendeu? Não tem lógica você ficar carregando uma sacola de demônios para baixo, para cima, aquele peso lascado, e você carregando. O que tem aí dentro? Demônios. Amém? Deixa eu ver. Está aqui dentro. Briga, confusão, contenda, ódio, raiva, sabe? Orgulho, vaidade, tá tudo na sacola. Né? Tudo ali na sacola. Demônio saindo pelas orelhas. A você que foi oferecido Deus, a você que foi dado a maior riqueza, o maior tesouro que pode existir. Porque uma pessoa que tem Deus, ele tem a maior riqueza do mundo. Tem ou não tem? Uma pessoa que tem Deus, ele tem o maior tesouro, ele tem a maior riqueza do mundo. Se ele quiser, eu quero água. Amém? Água, sai, água. Aí a água começa a cair em cima dele. Amém? Ouro em pó. Aí vem ouro em pó. Quem tem Deus tem tudo. E aí a gente nessa luta danada, nesse, como a gente mesmo fala, nesse inferno danado. Vem, quando você pega o irmão assim, meio atordoado, como é que tá, irmão? Ah, tá um inferno. Tô numa, sabe, minha vida tá, às vezes ele solta mesmo e fala mesmo, minha vida tá uma desgraça, né? E ele, não? Papai, amém, gente? Agora, e sendo que Deus foi oferecido a você, e sendo que você precisava ter essa situação, você precisava estar nessa situação, Você precisava estar assim, oprimido, chateado, amolado, querendo morrer. Querendo morrer. Quando Deus é vida, quando Deus é bondade, alegria, esperança. Vê lá a relação, o que, que é? Esperança, alegria, bondade, sabe? Amém? Paz. Só coisa boa. Pega o microfone aí, fala para ajuda nós. Hein?
Só coisa boa mesmo.
Aí você vê uma pessoa triunfada. Você lembra de quê?
Diabo.
De Deus não é.
Demônio.
Demônio. A sacola dele está cheia. Amém? Pode ter, tá? Você pega ali e joga, vai ter, você vai ver o tanto de gato preto, sapo que está dentro da sua sacola. Pode jogar tudo fora. Não é de Deus, não é de Deus. Então Jesus, ele foi bem claro. Ele falou, olha, não pode de uma mesma fonte jorrar água doce e amarga. Não pode. Não pode, você mesmo imagina a fonte que você está sendo. Não pode de uma mesma fonte jorrar água doce e amarga. Às vezes o marido pode até ajudar, a mulher ajudar o marido. Né? Se ela perceber, fala, ô fonte, dona fonte, amém? Você está amargo. Agora cuidado com a resposta. Cuidado com a resposta que você vai receber, amém? Se você chegar e falar, dona fonte, a senhora não está muito doce, não. Cuidado com a resposta. Pela resposta você vai ver, realmente, eu tenho razão. Não pode de uma mesma fonte sair água doce e amarga. Ou a fonte é boa, ou a fonte não é boa. O que, que você precisa se a fonte não é boa? O que, que você precisa? Você percebe. A pessoa vai ficando esperta. Ela vai ficando esperta, ela começa a dizer, nossa, alguma coisa caiu na minha fonte. Amém? E o que, que você precisa fazer? Imediatamente.
Limpar essa fonte. Né? Se eu perceber que alguma coisa está sujando, está tornando a minha água amarga, eu tenho que tirar. Rapidamente. Buscar a Deus, conhecer a Deus.
Atrás da água limpa, vai atrás da fonte, vai atrás. Ah, a sua vida não está boa. Olha no espelho. A sua vida não está. Não está. Você mesmo observa. Você mesmo observa. Amém? Eu preciso buscar Deus. A gente conclui. A gente conclui. Eu preciso de Deus. Eu preciso buscar Deus. Urgentemente, concorda? A gente mesmo conclui. E não vai deixar a coisa ficar cada vez pior. Então, se você deixar, vai ficando cada vez pior. Porque uma coisa vai atraindo a outra. Um mal atrai outro mal. E assim vai indo. Não pode deixar ficar pior. Elisa, é isso mesmo, Elisa? Amém, gente? Eu estou exagerando, Edilson? Hã? Exagero ou não?
Não, é verdade. Tem que buscar a Deus enquanto se pode achar.
E quem ganha com isso?
Todos nós, a igreja.
Então, todo mundo ganha, porque se um busca, o outro que está perto dele vai ganhar. Não é lógico isso, Pia? Não é inteligente esse Deus, nosso, esse nosso Deus? Que a gente admira ele, a gente fica encantado, sabe? Fica impressionado de ver a sabedoria de Deus, a maneira tão sábia, preciosa, como ele fez as coisas, Valdete. Ele armou uma situação onde o diabo não entra. Não entra. Ou é ele, ou é o diabo. É assim. Não, impressionante como eu aprendi a gostar, realmente entender que como é bom buscar a Deus. Porque você fica encantado de ver o quanto é verdadeiro. Amém?
A importância de buscar a Deus, porque, como o senhor falou, né, não pode da mesma fonte jorrar água amarga e doce. Né? Então, a gente tem que buscar a Deus para mudar essa fonte, porque não pode estar no mesmo lugar duas pessoas. Né? Ou vai estar Deus, ou vai estar o diabo. Então, como o Elmo falou, né? Então, vou buscar a Deus para mudar essa água, mudar a fonte. Amém.
Eu mesmo percebo que a minha solução é Deus, né? Eu vou buscar a Deus. Charles, até agora, o que Deus falou com você?
Falou que a gente tem que buscar todo dia para ser uma pessoa melhor e que Deus é individual. Não adianta o senhor querer botar na minha cabeça. Eu tenho que buscar até encontrar. Você pode me ajudar para clarear a minha mente, mas assim, botar ele lá dentro não. É eu sozinho que tenho que achar. E tem que procurar, e todo dia é um dia, é uma briga, né? É uma batalha. Porque o inimigo está aí para te atrapalhar e tirar. Disso aí, te desviar de toda aquela intenção que você tem de buscar a Deus.
O inimigo, ele veio para quê?
Para atrapalhar, roubar e matar. É isso. Então, é o que eu compreendi. Que hoje foi ideal.
Ele é complicar a sua vida. Complicar. O máximo que ele puder complicar você. Até a morte. Ele vai complicando você até a morte. Porque sabe que depois da morte, aí acabou. Que o tempo que nós temos, para achar, para encontrar Deus, o tempo que nós temos é agora. Amém. Eu vejo o salmo lá, quando o salmista, quando ele fala assim: Deus, não me leva, não. Não retira de mim a vida. Porque depois de morto, quem te louvará? Lá no céu, quem te exaltará? E aí, eu fico pensando, né? Eu tenho tanto tempo hoje, não aproveito. Tenho tanto tempo amanhã, não aproveito. Concorda? Para buscar Deus, para exaltá-lo, para glorificá-lo, para fazer o que nós estamos fazendo aqui, para dizer que Ele realmente é tremendo, é maravilhoso. Precisa, não é eu que preciso ser louvado, não é a igreja, não é a denominação que precisa ser exaltada, é Ele, é Jesus Cristo. E é a Ele que nós estamos convidando você para buscá-lo, para encontrá-lo. E é isso que você precisa fazer, como o Charles está falando aqui, individualmente, todos os dias, da melhor forma possível. Você precisa gastar mais com Ele. Amém? Isso que precisa. Concorda, gente? Tirar o cisco. Tenha certeza de que os seus olhos estão abertos. Tenha absoluta certeza de que não há nada nos seus olhos atrapalhando. Tira primeiro o cisco que está nos seus olhos. Tira primeiro aquilo que está atrapalhando você enxergar. Amém? Não é o discípulo mais do que o seu mestre, mas todo que for bem instruído será como o seu mestre. Que coisa tremenda. E por que vês o argueiro que está no teu olho e não reparas a trave que está no teu, né? Por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Então, foi aquilo que nós falamos. Que cada pessoa, ela deve analisar a ela mesma, a si mesmo. Verificar que eu estou amargo, eu estou amargo, eu estou errado, eu não estou certo, eu preciso buscar a Deus. Eu preciso buscar a Deus. Amém? Eu preciso buscar a Deus. Amém? Amém, Deus? Outra conclusão que nós chegamos. Que não tem uma fonte boa que dê água amarga, mas também não tem uma fonte ruim que dê água boa, não. E você observa. Não, qualquer pessoa sabe que ela não está bem. Às vezes você chega, a pessoa me fala, oh, mexe comigo hoje não, que eu não estou bom hoje não. Não fala? Né, irmão? Amém. Pronto, pode encerrar, né? Deus falou com a gente? Ajudou?
Falou muito e... Eu queria, o meu comentário vai ser um versículo aqui, pode ler? É em cima disso que você está falando. Fala assim, ó. Não precisa abrir, não. Êxodo 15, 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto. Caminharam 3 dias e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber, porque suas fontes eram amargas. Por isso, lhe chamou Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Então, Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Então, achei interessante isso falando isso, porque... A única pessoa que pode tornar, né, a gente tirar essa amargura que existe dentro de nós, dentro do nosso coração, essa tristeza, é Deus, né? É Deus que pode mudar. E eu acho que é esse o milagre que Deus faz na vida da gente. De uma pessoa amarga, a gente se tornar uma pessoa doce. De uma fonte ruim, a gente se tornar uma fonte boa. E, como foi falado aqui hoje, se Deus é tudo isso que a gente está buscando, se Deus é paz... Se Deus é sabedoria, se Deus é autoridade, se Deus é entendimento, por que que a gente fica triste? Por que que a gente fica oprimido? Por que que a gente está amargo? Né? Então, o que eu entendi essa manhã foi isso. Buscar Deus para a gente se tornar uma pessoa melhor. E aqui é interessante, o povo falou assim, né? O povo com sede falou assim, mas como que eu vou beber dessa fonte, se essa fonte é amarga? Né? E Deus tornou aquela fonte uma fonte doce. Então, eu imaginei assim, tem muita gente precisando conhecer a Deus e a gente, muitas vezes, não está em condições de ajudar. Por quê? Porque está com a sacola de demônio do lado, está oprimido, está triste. Agora, se for uma pessoa animada, uma pessoa disposta, se for uma fonte limpa, as pessoas vão ter prazer em buscar, em procurar e beber daquela água.
E a pessoa vai perceber, né? Se ela estiver bebendo uma água e não estiver fazendo bem para ela, ela vai perceber. Não?
É, se beber uma água, porque a gente sabe, né? Cada um sabe o jeito que ele está sentindo, o que ele está passando. Se experimentou, não fez bem, para de beber.
Tá, dali, que aquilo ali não é bom. Amém, gente. Eu creio que Deus tenha falado com você. Juízo. Você precisa ter juízo, atenção, tenha juízo. Porque às vezes a gente aqui fala com vocês, assim como se eu fosse, né? Eu tenho muita liberdade de falar com vocês, eu falo assim como se eu fosse seu pai, né? Ou então se eu fosse seu amigo, não é não? Às vezes você fica perguntando, mas como é que vem falar assim com a gente? Vai falar assim com sua avó, né? Mas eu tenho realmente assim, muita liberdade de chegar e falar mesmo, né, Deus? Mas é porque eu me sinto à vontade de e considero vocês muito. E não gostaria de forma alguma que ninguém, nenhum de nós aqui, deixasse de conhecer a Deus. Então eu falo como a pessoa me falou lá atrás. Compre uma Bíblia se você não tem uma Bíblia. Se você tem a Bíblia, apegue-se a ela. Porque lá, e se você precisar de ajuda, aí você vai pegar nas reuniões com alguns irmãos, coisa sacola tem, né? Você não vai numa sacola suja, não. Vai naquela que, né, aquela água, você percebe que a água está doce. Cuidado para você não beber água amarga. Pede orientação, pede ajuda. Busque a Deus. Deus diz com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E se você sabe que Deus é bom, se você sabe que é tudo o que você precisa, não espera muito, não. Não espera, não. Deixa quem ficar para trás. Vai você, eu vou buscar Deus. Eu vou buscar Deus. Né, Charles? Marca o dia que você começou a buscar Deus. Marca o dia que aconteceu na sua vida o fato que te levou realmente a buscar Deus. Muitos, às vezes, ficaram para trás, começou a buscar Deus, depois deixou. Muitos acharam difícil, muitos desanimaram, mas Jesus disse, olha, na sua perseverança ganhareis a vossa salvação. Amém? Né, Virgínia? Vamos ver as considerações finais da Virgínia. Amém? Amém? Amém. Todo mundo quer.
Foi muito bom, porque eu estou analisando aqui o que o senhor falou e só veio clarear e ajudar, e nos ajudar. Porque eu fiquei observando assim, o senhor falou que as trevas, onde tem trevas, não tem luz. O cisco no olho, a água amarga, a água doce. Eu estou analisando aqui. Que a gente pode observar essas coisas. Esses dias o senhor falou a respeito de que a gente discerne, nós já discernimos os espíritos. Então, se a gente nota que a água que está jorrando em nós não é boa, o que nós temos que fazer? Correr para Deus. O nosso grande problema é esse. A gente não faz isso. E o que Deus está ensinando para a gente hoje? A hora que a gente notar que a nossa fonte, a água deixou de estar limpa, que o cisco no olho está incomodando, você está enxergando só com o olho, está havendo trevas. Então, a única pessoa que pode nos socorrer, nos ajudar nessa hora é Deus. Imediatamente. E essa água estando sempre limpa, isso é que nos vai levar. Igual você falou, eu chego a Deus, eu falo com Deus e o meu saldo está sempre melhorando, sempre melhorando. Eu estou sempre aprendendo, sempre. Isso me ajuda. Me ajuda o quê? A deixar de ser triste, amarga, a solidão, o medo. Essas coisas vão saindo, né? Porque à medida que a água vai limpando, que o cisco sai, que as trevas saem, porque a gente está buscando a Deus, a gente vai sendo feliz. A hora que o senhor chegou aqui e falou assim, não tem jeito de uma pessoa que anda com Deus ser triste, amarga, não tem como. Então, aqui está a solução para nós. Você está triste? Corre e busca a Deus. Vê onde que você errou, vê onde você botou a mão que não devia, vê o que você fez que não está certo. E a gente vai conseguir, é dia após dia, né, irmão? Assim, né? De fé em fé, é acreditando, é crendo. E Deus vai nos lavando e nos dando condição de ser feliz. Mesmo nesses dias tão difíceis, a gente pode ter muita paz, né?
Amém, né? Então, e a pessoa vai estar sempre pronunciando o nome de Jesus. Fala o nome de Jesus, pronuncia o nome. Jesus, tá? conversa com a pessoa, Jesus Cristo. Já ouviu falar em Jesus Cristo? Pois é. Amém? Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Tal, etc. Tá no papelzinho, de vez em quando escreve Jesus Cristo. Pronto. Viu? Ao nome de Jesus, só de falar o nome dele, os inimigos já ficam todo alvoroçado querendo outro canto. Amém? Glorifica. Na hora da reunião, não fica abatido. É a pior coisa que você faz na vida. É a hora que você pode estar junto, a igreja está junto. Ele está no meio. Ele está no meio. E aí, a hora que você mais poderia aproveitar, não, eu vou entrar no meio, como a mulher fez, entrou no meio e foi lá e tocou nele, foi curada. Entra no meio, aproveita. Entra no meio, vem para cá. Entra no meio. E encosta aqui em mim. Amém? Encosta aqui em mim. Se Deus quiser, você não vai me ver. Se Deus quiser, você não vai me ver. Só se... Não estou dizendo que eu não sou infalível, não. Mas dificilmente você vai me ver. Se eu tiver, você me levanta. Se eu tiver abatido, você me levanta. Mas vem, vamos ficar mais perto. Enfia no meio, enfia no meio. Jesus Cristo, nós te louvaremos, te adoraremos. Senhor, olha, eu estou pensando aqui no Senhor. O Senhor é madeira de dar em doido. Não tem nada mais precioso do que o Senhor. A coisa mais boa é te servir. Senhor, olha, faz como Miguel falou. De tudo de bom que foi encontrar o Senhor. Amém? Tudo de bom na minha vida, o melhor foi te encontrar, Jesus. Que coisa boa. Não tem nenhum receio de falar para todo mundo: conheça Jesus Cristo, meu filho. Ele é Deus. A ciência já descobriu que tem Deus e nós já sabemos até quem é. Amém? Amém, amém, amém mesmo, amém mesmo. Aí pronto. Aí é só alegria. Até as tristezas, até as dores, até a cruz, fica alegre. Cruz maravilhosa. Amém? Que prazer carregar essa cruz. Ué. Que prazer, que honra. Paulo falou assim, ó, que honra para mim servir a Deus. Ele fazia aquilo com alegria, com prazer. Amém, gente? Amém. Vamos ficar de pé. Hoje nós não vamos nem curvar a cabeça. Vamos ficar de pé. E vamos mostrar toda a nossa alegria por ter conhecido a Deus. Agora nós vamos buscá-lo cada vez mais, né? Vamos enriquecer a nossa conta, vamos aumentar o nosso depósito. Amém? Vamos, né, fazer uma aliança com Deus. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Senhor, jamais eu quero me mostrar triste. Eu quero mostrar realmente que há um prazer em mim, há uma alegria em te servir. Tu és, será sempre o meu Deus. Será sempre o meu Deus. Amém, gente? Amém? Amém. E vocês é que vão mostrar agora se realmente funcionou. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém.
Meu Deus não está morto, pendurado no madeiro. O meu Deus não é de prata, nem de bronze, nem de ferro. caminho é Jesus. Levante agora, encontre a sua cruz. Jesus é o Rei da glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o Rei da glória. Ele é o único que pode te dar vitória.
Amém.
Não existe outro Deus mais forte que o meu. O nome dele é Jesus, o Rei da glória. Jesus é o Rei da glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o Rei da glória. Ele é o único que pode te dar vitória. O meu Deus não está morto, pendurado no madeiro. O meu Deus não é de paz, nem de bronze, nem de ferro. O meu Deus está bem vivo, está olhando pra você. O meu Deus quer acabar com esse sofrer, para ser abençoado. Não precisa pagar promessa. Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa. Não se iluda,
não se iluda.
Nesta vida o caminho é Jesus. Levante agora e tome a sua cruz. Jesus é glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é, Jesus é o Rei da glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Não existe.
Nós nos orgulhamos do nosso Deus. Amém? Lá escrito assim: uns confiam em carro, outros em cavalos, outros em não sei o que, etc. Nós, porém, amém, confiamos no nosso Deus. E nós sabemos o nome. E nós temos orgulho. Nós nos sentimos realmente orgulhosos. E nós o exaltaremos, nós o glorificaremos, nós buscaremos o nosso Deus. Amém. Paulo falou: eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho. Deus me livre me envergonhar de coisa tão preciosa que é o Evangelho. Amém. Mas de jeito nenhum, o nome do meu Deus. O meu Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Como a hora. Amém, amém. Que vontade de cantar, de louvar. Aleluia.
O meu grande amor.
Aleluia.
Senhor, tu és a minha fortaleza, a força que me vai.
seguir e vencer. Deus do meu louvor, meu consolador, tu és o meu grande amor, Senhor. Tu és a minha fortaleza, a força que me faz viver.
Abraça, Senhor.